Gabinete de Guerra de segunda-feira, que conta com a análise do Bruno Cardoso Reis, coordenador do Historiador em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar. Bruno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decidiu mexer numa das pastas mais importantes durante a guerra. O ministro da Defesa ucraniano será substituído no cargo pelo chefe dos serviços de informações. Estas substituições são naturais, têm função do desgaste de uma guerra, são necessárias ou estamos perante alterações em função de alguma incompetência ou mesmo desgaste no interior do governo de Zelensky? Bom dia.
Bom dia. Bem, eu acho que são perguntas legítimas. Eu acho que não, enfim, obviamente o discurso oficial, bem, não é necessariamente obviamente, mas o discurso oficial não vai no sentido, digamos, de incompetência ou de haver aqui uma ruptura, até esse aspecto.
Seria um sinal de fraqueza até.
Seria eventualmente, exatamente, portanto, do ponto de vista também da imagem do país,
claro.
Para os aliados, para o inimigo, não seria certamente o discurso mais conveniente, embora a verdade é que o presidente Zelensky tem demitido pessoas, inclusive evocando que não estão à altura. É verdade que houve estes casos de corrupção, e aí houve um vice-ministro que foi, na defesa, que foi afastado. Portanto, pode-se dizer, bem, o ministro não estando envolvido, no entanto, se calhar podia ter estado mais vigilante, não é? Mas, de facto, especula-se que ele poderá assumir um outro posto no governo, que seria também muito importante, que era esta questão das indústrias estratégicas, no fundo, gerir um pouco aqui a produção de guerra, todo o esforço, digamos, de guerra do ponto de vista, digamos, da indústria, na produção e na manutenção e na reparação, etc. Portanto, veremos se, de facto, isso se confirma. Aquilo que também é dito é que, no fundo, nesta fase, de facto, seria importante ter um ministro da Defesa com experiência militar, não é? Portanto, este novo ministro da Defesa, de facto, é alguém que é um militar no ativo e, portanto, embora atualmente seja o chefe das informações, não é? Na verdade, é um oficial, enfim, de forças especiais e, portanto, tem também experiência militar. Acho que isso não é necessariamente assim, não é? Temos muitas guerras em que o ministro da Defesa não era um militar e não foi por isso que as coisas correram mal. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o Churchill assumiu diretamente a chefia do Ministério da Defesa e, enfim, a maior parte dos historiadores acham que foi muito importante esta dinâmica entre ele e os chefes militares e o facto de ele muitas vezes ter aqui uma postura, digamos, de exigência e de pensar um pouco fora da caixa, teve bons resultados. Por outro lado, os chefes militares muitas vezes também corrigiam, digamos, às vezes excessos de inovação ou de criatividade dele, portanto, essa interação também pode ser interessante, mas claramente não foi essa a opção e não tenho dúvida que é um lugar, de facto, de enorme desgaste. Em termos da ação externa da defesa, eu acho que ele foi bastante eficaz e, de facto, os ecos que temos é que ele era alguém bastante apreciado pelos seus colegas e nesse aspecto, e esse foi um aspecto, e continuará a ser aqui um aspecto absolutamente essencial, não é? Portanto, o Ministro da Defesa, obviamente, tem aqui um papel na ligação entre o governo e as chefias militares, mas tem um papel muito importante em todos os países, mas eu diria ainda mais no caso da Ucrânia, de facto, de ser aqui um pouco a face externa da defesa, portanto, fazer, lá está, a tal diplomacia de defesa. Ora, obviamente, tudo o que tem a ver, por exemplo, com a coordenação do fornecimento de equipamento militar, dos Leopards, esta reunião, por exemplo, que se falou muito na Alemanha há umas semanas atrás, obviamente, a Ucrânia era representada, por regra, pelo seu ministro da defesa, e, de facto, aí acho que ele foi, em termos de facto de relacionamento diplomático, era alguém que era bastante apreciado e, portanto, foi bastante eficaz.
Bruno, registaram-se novos ataques em Kharkiv, morreram, ou pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Zelensky já admitiu que a situação está a ficar mais complicada, com destaque para as cidades de Bakhmut, Vuglatar e Liman. O presidente ucraniano parece estar agora com uma outra narrativa que é, no fundo, assumir que está a ficar sem possibilidade de conter os russos. Isto também é um discurso novo que visa pressionar o Ocidente? Bruno?
Eu acho que tem aqui várias funções prováveis ou possíveis. Uma, eu acho que é provavelmente isso, é mobilizar, ou seja, no fundo passar esta mensagem da urgência na ajuda militar neste momento. Ou seja, enfim, toda esta discussão, por exemplo, dos Leopards, não é? Que é, quer dizer, muito bem discutam, muito bem a Alemanha tem o seu passado, mas despachem-se, não é? Porque se não chegar rapidamente, se não chegar até março, se não chegar até abril, de facto, depois pode ser tarde demais. Portanto, no fundo, eu acho que tem certamente essa função. Acho que terá também, provavelmente, uma função de preparar um pouco a opinião pública interna e internacional para, digamos, uma para um período de maiores dificuldades e eventualmente a perda de algumas cidades, de alguns destes, digamos, destes pontos quentes da frente que nos habituámos a ouvir falar, por exemplo, Bakhmut. É possível que a Ucrânia ou seja forçada a sair ou opte por retirar, ou, portanto, de facto, há sinais de que a cidade está cada vez mais cercada, que as duas estradas que ainda permitem o acesso estão cada vez mais ameaçadas, e, portanto, eu acho que é bem possível que seja também essa função, digamos, de preparar um pouco aqui psicologicamente, politicamente, as pessoas para um pior cenário. Não tenho também grandes dúvidas que isso poderá, que isso certamente corresponderá à realidade, ou seja, não vejo que o Presidente Zelensky também estivesse simplesmente aqui a inventar, e aliás temos reportagem do terreno a dizer-nos isso, que de facto as coisas estão difíceis, apesar de tudo, não temos sinais, é de uma ruptura completa da frente, um colapso da resistência ucraniana, portanto, para já esse cenário não se
Não se
confirma ou
coloca.
não se vislumbra, não quer dizer que também não se possa vir a verificar.
Estará a pensar Zelensky na tal ofensiva, ou grande ofensiva russa que se fala já há uns dias?
Sim, eu acho que os ucranianos têm razões para recear, no fundo, o que é que a Rússia vai fazer com este esforço de mobilização parcial que resultou, enfim, há quem diga 200 mil, há quem diga 300 mil, há quem diga até mais de 300 mil soldados. Enfim, aparentemente, de facto, em combate, a Rússia já conseguiu aumentar o potencial combatente da volta de 200 mil. Para a volta de 300 mil, portanto, isso é um aumento significativo. Obviamente, a Ucrânia aí já fez uma mobilização praticamente total. Enfim, não foi ainda, por exemplo, fazer mobilização ao nível das mulheres. Isso pode ser uma possibilidade, se vier a ser uma necessidade. Israel, por exemplo, faz isso. Ou seja, um país que tem, obviamente, um potencial demográfico muito inferior aos seus vizinhos, que por vezes o ameaçam. E de facto, em contextos de guerra de resistência nacional, muitas vezes esta ideia clássica de que os homens é que fazem a guerra desaparece, não é? Sempre foi assim, em Portugal, inclusive, quando Portugal é invadido, quando os países são invadidos, toda a gente combate, acabam-se essas distinções. Mas, portanto, isso pode ser aqui uma questão mais complicada de gerir, mas eu acho que há muitos sinais de facto de que a Rússia aumentou também, ou procurou aumentar o mais possível, a sua produção de guerra. A sua indústria de guerra está a trabalhar 24 horas. Várias das principais fábricas de equipamento militar passaram a funcionar com turnos, o que não acontecia anteriormente. Portanto, há muitas razões para ter essa suspeita e, sobretudo, esta questão, que é realmente a Rússia não dá nenhum sinal de desistir da via militar para atingir os seus objetivos, e os seus objetivos mínimos são, pelo menos, ocupar o conjunto do Donbass, ou seja, destas províncias separatistas, que a Rússia até já anexou formalmente ao seu território e que, no entanto, ainda não controla completamente.
Bruno, na Alemanha, garante que não haverá ataque à Rússia com armas ocidentais. Parece que o Ocidente continua a gerir o envio de apoio militar com muito cuidado. Será ou seria uma tentação para Zelensky, depois de ter o armamento disponível também para atacar a Rússia?
Bem, eu acho que é assim, se estamos a falar de um ataque, digamos, terrestre para ocupar território russo, eu não vejo sinais disso. Acho que é normal que a Ucrânia se sinta tentada, e no fundo até poderíamos dizer que seria legítimo a Ucrânia sentir-se tentada a atacar alvos militares russos no interior do território da Rússia, porque essas bases, esses nós logísticos, essas concentrações de material, de tropas, depois são utilizadas para
Claro.
atacar a Ucrânia.
Alimentam o
Em muitos
esforço de guerra,
casos,
não é?
exatamente, em muitos casos, por exemplo, os meios aéreos russos que nunca conseguiram controlar de facto o espaço aéreo sobre a Ucrânia, nunca conseguiram eliminar nem a Força Aérea Ucraniana, nem as defesas antiaéreas ucranianas, por exemplo, ao contrário daquilo que tipicamente os Estados Unidos fazem neste tipo de campanhas, por exemplo, muitas vezes disparam bem dentro do território russo, não é? Portanto, lançam os seus mísseis para alvos na Ucrânia a partir do interior do território russo. Portanto, tudo isso até se poderia dizer que seria legítimo. Agora, de facto, e ao contrário do que é a narrativa russa, não é? A propaganda russa, de facto, os países ocidentais, os países da NATO, os países aliados, parceiros da Ucrânia, têm, de facto, apoiado a Ucrânia no seu direito de legítima defesa, mas impondo condições para procurar evitar aqui uma escalada, para procurar evitar um confronto direto e que poderia levar, no limite, a uma terceira guerra mundial, portanto nuclear. Um desses limites é não enviar tropas, não haver tropas ocidentais no terreno,
O que normalmente é visto como um apoio direto e um envolvimento incondicional, não é?
Exatamente, e por outro, de facto, mesmo quando é fornecido equipamento militar, haver algum equipamento não é fornecido, por exemplo, fala-se na questão dos lança-foguetes, dos ATACMS, não é? Que poderiam ir até aos 300 km, mas mesmo agora, e essa é uma das novidades importantes, este fornecimento do novo sistema de armamento que pode ser utilizado nos Aimars, fabricado pela Boeing e pela Saab sueca, que permitir até aos 150 km, no fundo são foguetes guiados, portanto também permitem disparar para trás, enfim, contornar obstáculos, etc. Mas, por exemplo, esse sistema é fornecido com a garantia de que de facto não vai ser usado, porque em certas regiões poderia ser, por exemplo, na zona de Kharkiv poderia ser, noutras zonas da frente em que a linha da frente já está muito próxima da fronteira russa, não vai ser utilizado de facto para atacar o território da Rússia internacionalmente reconhecido. Obviamente vai permitir à Ucrânia basicamente atacar todo o território ocupado pela Rússia, o que até aqui não é possível, mesmo com os Aimars, e isso vai ser muito importante para dificultar o mais possível, por exemplo, estas concentrações de tropas de material para grandes ofensivas.
E, portanto, irá dar seguramente outra dinâmica a este conflito, que já vai já em mais de 300 dias. Bruno, da reunião dos 27 em Kiev, final da passada semana, Zelensky disse que saiu um entendimento quanto à possibilidade de começar já este ano as negociações de adesão à União Europeia. Porquê que é assim tão importante esta adesão ucraniana à União Europeia? O que é que mudaria, por exemplo, no decurso deste conflito?
Bem, eu acho que é, sobretudo, aqui um elemento muito importante de moralização da população, não é? A população civil e os militares, obviamente, ucranianos têm passado aqui por um conflito terrível, não é? Portanto, enfim, as estimativas de baixas, obviamente, não são públicas, mas as baixas ucranianas, mas há já quem fala em 200 mil, como mais ou menos, aliás, também do lado russo, enfim, muitos mortos civis, muitos milhares de mortos civis, portanto, e é muito importante, de facto, haver esta ideia que se está aqui a fazer um sacrifício terrível para defender a liberdade do país, para evitar que, de facto, a Ucrânia se transforme num satélite da Rússia de Putin, mas também que, no fundo, há aqui um horizonte de esperança, de prosperidade, de consolidação da democracia, também de menos corrupção ou de um combate mais efetivo à corrupção, que é um problema que caracteriza todos os Estados, digamos, herdeiros da União Soviética, em particular a Rússia, mas todos os outros e também a Ucrânia. E, portanto, tudo isso está muito associado na mente dos ucranianos, de facto, à perspectiva de adesão à União Europeia, porque aliás olham para os seus vizinhos, para países como a Polónia, para países como os países bálticos que fizeram parte da União Soviética, como a Ucrânia, e de facto veem o nível de prosperidade, de pluralismo, de democracia que esses países têm comparado com a Bielorrússia ou com a Rússia. E portanto eu acho que é sobretudo isso que é aqui fundamental. No curto prazo, de facto, isso já foi, aliás, tem sido já garantido, a Ucrânia, por exemplo, já beneficia de, na prática, de acesso livre, por exemplo, ao mercado europeu, sem taxas alfandegárias. Pelo menos durante o período da guerra, provavelmente será isso que será feito. Obviamente é uma concessão excepcional, mas, portanto, em termos práticos, a União Europeia já está a dar aqui muito apoio, além do próprio apoio financeiro e do apoio militar. A União Europeia utilizou pela primeira vez em grande escala este Fundo Europeu de Apoio à Paz, que no fundo permite o fornecimento de armamento para financiar o fornecimento de armamento dos países europeus à Ucrânia, portanto há aí um apoio concreto muito significativo, mas eu acho que aqui a questão da adesão tem sobretudo a ver com isso, de facto, com, no fundo, a ideia de que num futuro relativamente próximo a Ucrânia, de facto, poderá virar a página do seu passado soviético, do passado imperial russo e fazer plenamente parte da Europa livre e próspera.
Muito bem. O Canadá, entretanto, anunciou uma nova ronda de sanções à Rússia, o que já motivou as mais do que esperadas críticas de Moscovo. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo comparou a posição ucraniana com a repressão na Alemanha nazi. Há uma insistência russa nesta narrativa, e obviamente isto é para consumo interno. É possível, Bruno, saber até que ponto a opinião pública russa compra esta narrativa?
Bem, nós ainda temos um centro de sondagens, o Levada, que tem o mínimo de credibilidade. E, por exemplo, vi este fim de semana, de facto, um testemunho longo de um dissidente russo que ainda está dentro da Rússia, de um académico russo que ainda está dentro da Rússia e que é crítico da guerra, o que é algo que exige bastante coragem, e que, no fundo, dizia basicamente isto, que é, de facto, a maior parte da população parece ter optado por ignorar, tentar um pouco ignorar a situação. Como ele diz, é muito difícil às pessoas serem cúmplices de algo que eles veem como malévolo, não é? E, portanto, no fundo, muitas vezes compram essa propaganda, mesmo se calhar tendo algumas dúvidas sobre se ela é verdadeira, porque é uma forma de justificar a sua própria inação. Agora, obviamente, também estamos num contexto de um Estado que se tornou muito mais repressivo, muito mais censório, que aplica multas, que aplica penas de prisão às pessoas que denunciam publicamente a guerra, inclusive a alguns líderes da oposição russa, pessoas que tinham sido deputados, que tinham sido deputados municipais, etc., foram condenados a 6, 7 anos de prisão porque falaram de guerra, porque falaram dos massacres em Bucha. Portanto, de facto, é uma situação muito condicionada. E, portanto, nesse contexto, quando nós olhamos para as sondagens da Levada, nós vemos percentagens significativas de apoio, digamos, à posição russa, mas também uma percentagem crescente de pessoas que dizem que gostavam que se chegasse à paz. E, portanto, se calhar eu daria mais crédito a esse outro aspecto da procura da paz do que propriamente aqui a uma profissão de fé, até porque lá está, nós não sabemos nestas sondagens, num contexto tão repressivo, se as pessoas se sentem realmente seguras a dizer aquilo que pensam ou se é um daqueles casos em que se diz aquilo que achamos que é melhor dizer, não é? Para não correr riscos. Portanto, é muito difícil saber exatamente. Agora, o que eu acho que é claro é que não aconteceu, digamos aqui, isso é evidente, não houve aqui um movimento massivo de rejeição da guerra, de rejeição do regime, pelo menos não no interior da Rússia. Até porque muitos dos que estariam mais ativos na oposição, do que se opunham mais à guerra, optaram por sair do país, porque
Pois era
acharam
isso
que
que
não
ia
tinham
dizer, porque
condições.
houve um grande movimento de saída da Rússia, de jovens, obviamente, com medo de serem mobilizados.
Sim, isso não é irrelevante, quer dizer, aí há uma combinação de fatores, mas de facto há estimativas que apontam para perto de 1 milhão de russos terem saído da Rússia desde o início da guerra. Muitos deles, ou a maior parte deles, jovens, altamente qualificados, ligados aos setores mais dinâmicos da economia, que também poderiam ser mobilizados, não é? E portanto, isso, no fundo, é uma certa forma de votar com os pés, vamos dizer, contra a guerra, ou pelo menos afastar-se dessa guerra, não querer co colaborar com esse esforço de guerra, e isso também é algo que vai dificultar, por exemplo, aqui estes esforços de mobilização que o Kremlin tem feito, não é? Portanto, em muitos casos está-se a recorrer a segundas e terceiras escolhas, não é por acaso que se aumentou a idade das pessoas que podiam ser mobilizadas, e portanto, obviamente, isso também é aqui um condicionante. Mas de facto, o regime, para já, tem conseguido, de facto, manter o controle da situação e não se perspectiva
Claro.
nenhuma ameaça imediata digamos, à sua sobrevivência ou mesmo à sua capacidade de continuar com a guerra.
Mas pode essa saída desse milhão de pessoas, cerca de milhão de pessoas altamente qualificadas, como dizias, pode levantar um problema já numa Rússia pós-Putin, porque, enfim, o mundo está cheio de casos de países que falharam depois de regimes, depois de um grande período a viver sobre um regime autocrático, depois há uma espécie de vazio de poder, não é? Portanto, neste momento, a Rússia também pode vir a constituir um problema no futuro. Isto já
Eu
pensando a
acho que
longo prazo.
para uma Rússia que quisesse ter grande dinamismo económico, ter uma economia plenamente integrada na economia global, de facto é uma perda terrível. Agora, aquilo que nós ouvimos do Kremlin é ainda bem que eles saíram, porque eram traidores, porque eram, digamos, uma quinta coluna leal ao Ocidente, portanto não fazem cá falta. E de facto nós vemos regimes como, por exemplo, o de Cuba, não é? Que basicamente apostaram em várias alturas em deixar sair grande quantidade de pessoas, até com uma espécie de válvula de escape, de válvula de segurança para o regime. Obviamente isso teve um impacto terrível, a mesma coisa na Venezuela, não é? Ou na Síria, do senhor Assad, que são aliás os poucos aliados da Rússia de Putin neste contexto, mas de facto tem um efeito terrível para o país, tem um custo enorme para o país. Mas muitas vezes os regimes estão disponíveis a, de facto, assumir esse custo para sobreviver, não é? E adaptam-se. E há sempre quem ganhe também com estas coisas, não é? Por exemplo, aqui este isolamento económico crescente, as sanções, tudo isso, certamente, enfim, há muitos sinais que está a ser aproveitado pelos oligarcas próximos do Kremlin para comprar, digamos, a preço de saldo, empresas que antes eram ocidentais, para as reconverter, para beneficiarem do contrabando, enfim, de contornar aqui as sanções com preços inflacionados. Portanto, há muitas oportunidades para certas elites digamos, cleptocráticas, mesmo quando o país em si, a maior parte da população, está a sofrer e quando o país acaba por empobrecer, como resultado destas opções.
Bruno Cardoso Reis, obrigado por ter estado connosco em mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Até amanhã.
Até amanhã. Obrigado.